Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos iniciando o programa Vida Rural, o programa do Sindicato dos Trabalhadores e Assalariados Rurais de Vacaria e Muitos Capões. Sempre uma grande alegria poder estar aqui comunicando. Hoje é sábado, é 21 de maio de 2016. Bom demais, hein? Que tal estudamos já ficar a partir de agora? E aí a gente também depois vai considerando os recadinhos e tudo mais. Soou legal, né? Vida Rural.
Acho que batizamos o programa, né? Então, pelo primeiro programa, né? Vida Rural chegando até a casa do nosso associado, através dos nossos meios de comunicação também, das redes sociais. Uma alegria muito grande nesse sábado também, onde tivemos aí várias atividades durante a semana, atividades importantíssimas que aconteceram aqui em Vacaria, na região e fora também. E é uma alegria muito grande, né, poder estar mais uma vez participando do Vida Rural, chegando até a casa, até a família de cada associado, não associado, enfim, muito bom isso. E eu preciso, Bonese, colocar aqui, até porque no sábado passado eu cometi, não erro, mas ficou para mim mandar um recado pro Érico, da Erva Mate Cambona 4, lá de Esmeralda. Eu tinha combinado com ele lá na festa do Pinhão que eu passaria uma informação a respeito da telefonia no meio rural, da Oi, né, que saiu aí uma resolução no final do ano, que a partir de janeiro agora de 2016, a gente podia ligar lá e se inscrever. Érico não tem nada por enquanto, né? A própria Oi nem sabe ainda dessas inscrições, então é interessante como aqui nesse Brasil funcionam as coisas. Quer dizer, o Ministério Público dá uma faz um despacho, assina um termo de ajuste de conduta com a empresa Oi, e que eles têm prazo a partir de 1º de janeiro de 90 dias a partir da inscrição de instalar o telefone lá nas propriedades rurais, inclusive com sinal de internet, e aí você liga lá, eles nem sabem ainda que existe esse acordo, esse termo que tem. Então, não só para o Érico, mas para todos aqueles que nos acompanham, e muitos eu sei que estão atentos em função dessa questão também aí da Oi. Por enquanto não tem nada, mas fiquem atentos aí, que assim que a gente tiver informação, a gente vai estar passando essas informações também. E o Érico, acho que vendeu o resto de muda que tinha lá na festa do Pinhão, né?
Não, o Érico é o seguinte, né? Ele falou comigo, disse que, olha, disse que o amorzinho de vocês, as mídias ajuda aí, deu o resultado.
Ajuda.
E que não demora muito, tá voltando aí, né? Nos dá uma contribuição também.
Isso, é. Não, e a erva mate, né? Nós estamos aqui.
Aliás, Érico. Érico.
É, erva mate, nós tá mal.
E a erva mate,
é. Ainda bem que tem vários dias de sol. A gente toma chimarrão 2, 3 dias, bota no sol mais 2, 3 dias para secar e depois volta a tomar chimarrão com a mesma erva. Então, Érico, se tu vem para a Vacaria, por favor, lembra da gente.
No mínimo meio quilo de erva para cada um aqui.
É, pelo menos para tomar um chimarrão com erva nova, né? Porque,
por favor.
Tá difícil a coisa.
Tanto comercial que a gente fez, Érico. Nenhuma erva mate aí pra gente.
É verdade. Mas vamos esperar.
Um abraço, Érico.
É. Pra ti também, um abraço aí, Érico, e toda a família. Aquele dia lá em Muitos Capões, tava toda a família, levou. Tava faceiro o homem lá. Que bom. As atividades da semana?
Por favor.
Nós tivemos na terça-feira uma reunião lá em Porto Alegre, junto com a direção da FETAR, que é a nova federação, então, que foi criada. Efetivamente ela já existe, Bonese, já foi reconhecida pelo Ministério do Trabalho, acho que até coloquei aqui alguma coisa no programa passado. Mas essa reunião que aconteceu foi com a Loiva Chardozin, ela que é a coordenadora do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador aqui do Rio Grande do Sul. E chama atenção algumas coisas, Bonese, porque quando a gente trata da questão de saúde, segurança e saúde dos trabalhadores, e aqui a gente precisa lembrar de que a gente fala aqui não só do assalariado, mas também do agricultor familiar, isso nós estamos com os dias contados. Foi dito lá pela Loiva de que, inclusive, o governador do estado, Sartori, entende de que isso não é prioridade dentro do governo, esse trabalho de prevenção com relação à segurança e saúde dos trabalhadores. E ela pediu, inclusive, para que a gente pudesse estar trazendo essa preocupação. E nesta semana, na quinta-feira já foi para todos os sindicatos do Rio Grande do Sul um informativo, um ofício, que inclusive passei a assinar também como vice-presidente da federação, chamando a atenção dos sindicatos dos trabalhadores rurais da importância que a gente tem que o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador possa continuar. O nosso aqui é Caxias, então todas as pessoas que têm problema aqui em Vacaria, elas são encaminhadas para Caxias, nesse Centro de Referência do Trabalhador. Nós tínhamos a proposta de que fosse encaminhado aqui em Vacaria a Ureste, que era uma unidade de referência micro-regional aqui, e também houve então cortes nos recursos e que acabou não dando em nada. Né? Foi suspensa, enfim. E aí, se a gente vai cortar o Sereste regional e o estadual também, então imagina o problema que vai ser para os trabalhadores. E será, então, um dos pontos de pauta também da Federação, da FETAR e da FETAG também agora para o grito no dia 31, que vai acontecer aquela grande mobilização lá em Porto Alegre. Estaremos lá, eu estou indo ainda no dia 30, na segunda-feira, porque temos algumas atividades, mas o nosso pessoal aqui da diretoria, e certamente, Bonês, acho que tu vai
estaremos
ter que
juntos, sim.
Estar lá fazendo a cobertura, porque não é só o evento que acontece em si, mas no mesmo dia tem várias audiências com secretarias, inclusive com o próprio governador, que é ele que vai nos passar o que, que a gente avançou, o que, que não avançou em termos de grito da terra estadual.
Mas engraçado que quando toca para os direitos dos trabalhadores, ninguém, não é prioridade nunca, né? Os trabalhadores, se tiver sorte, ganham algum direito, parece.
Pois é, eu não consigo entender, Bonese, porque, e aí depois até eu vou falar aqui mais adiante, até para lembrar, mas eu acho que eu falo aqui mesmo, né, porque foi tratado isso lá em Porto Alegre também, por exemplo, a questão da Previdência Social, vem aí tipo um trator, uma patrola, quer dizer, nós vamos ser, de que forma eu não sei, mas se nós não tiver cafife para estar brigando contra o governo federal, o trabalhador rural, agricultor familiar, o homem vai se aposentar somente aos 65 anos e a mulher também. Quer dizer, a mulher hoje ela se aposenta com 55, então nós vamos perder 10 anos na aposentadoria. E outra coisa que é mais preocupante é com relação também a pensão, quer dizer, morre um do casal, o outro não fica recebendo, ele simplesmente fica somente com a aposentadoria e não com a pensão. E outra coisa interessante também, Bonese, é de que auxílio doença, acidente de trabalho, essas coisas vão deixar de existir. E tem alguém já dizendo, inclusive eu estou com alguns documentos aqui na mão, dizendo o seguinte, que o agricultor só vai se aposentar, a mulher aos 65 e o homem aos 65, desde que ele contribua com o INSS. Então ele vai ter que ter um carnê todo mês pagar. É isso que o governo quer, até para criar caixa na Previdência Social. Agora misturaram, né, Previdência Social com o Ministério da Fazenda, imagine então a confusão, a bronca que vai acontecer naquilo lá. Quer dizer, eu fui perguntado para o Celso, numa entrevista aqui na Rádio Fátima, eles me perguntaram qual era o meu ponto de vista em relação à troca da Dilma com o Temer. E eu respondi que trocava 6 por meia dúzia. Estou
inclusive,
completamente
você disse
certo.
Isso sábado passado aqui no programa, né?
E isso cada vez mais está se confirmando aquilo que a gente colocava naquele dia e depois no programa aqui no sábado passado. Mas assim, a gente precisa estar atento. Também, Bonese, na quinta, a partir da 1:30 da tarde, até ontem, ao meio-dia, aconteceu o terceiro seminário internacional de fruticultura aqui em Vacaria. Uma atividade aí que foi organizada pela Agapome, pelo Mussato, né, consultoria agrícola, também Embrapa, enfim, outras entidades aí que estiveram junto, e nós tivemos a oportunidade, eu, de participar da abertura, né, na quinta-noite, e o Jefferson, nosso técnico agrícola, então participou durante os 3 dias deste evento. E que posterior, provavelmente no segundo bloco, né, nós vamos ter uma participação do Jefferson também, fazendo um relato, pelo menos, do que ele ouviu lá.
É verdade, Sérgio, só para a gente registrar, a empresa Artefato Comunicação, fazendo toda a comunicação desse evento, do terceiro Seminário Internacional de Fruticultura, que teve o tema Uso de Ferramentas com Precisão para Aumento da Produtividade e qualidade na produção da maçã. Você referia, né, os organizadores, Mussato Consultoria, isso. Proterra,
isso.
Agapome e também a Embrapa.
Embrapa, é. Claro,
um evento assim maravilhoso.
Um evento organizado por vocês, né, Bonesi, e com a tua participação, quero aqui também, em nome da nossa equipe, né, da nossa entidade, parabenizar pelo brilhante evento, né, e junto com as entidades, mas como organizador, como mestre cerimônia, diria assim, Eleandro Bonesi.
Que nos... E estava toda a equipe lá.
Tava aí.
Caroline, Karine, todo mundo.
Que bom, né, a gente se orgulha também, porque eu me considero parte, dessa
mesmo.
Empresa, claro, não tem sociedade nenhuma.
Que nós do STR.
Exato, nós somos uma família, uma única família, então parabéns pela organização. E eu diria o seguinte, claro que o Jefferson vai falar isso depois, mas assim, ó, me chamou a atenção de uma palestra só que eu participei, um momento tão importante e emocionante, inclusive com as homenagens que fizeram na abertura, né, inclusive foi chamado lá o patrono da maçã, né, um senhor lá de Santa Catarina, que foi homenageado, que já é falecido, mas de uma palestra de um palestrante, hoje é produtor de banana lá no Vale São Francisco, dizendo o seguinte, que quem for trabalhar, ou quem está trabalhando com a fruticultura, desde que ele se organize, se estruture, e que ele olhe a questão da vontade do consumidor, quer dizer, hoje nós não podemos ter a nossa vontade quando produzimos frutas, mas sim a vontade de quem vai na prateleira da fruteira, do supermercado, comprar essas frutas. E ele dizia mais de que para o ano 2050 nós precisamos produzir 3 vezes mais fruta do que estamos produzindo hoje para dar conta aos consumidores mundiais hoje. E outro dado que eu não sabia, Bonesi, é que o Brasil hoje é o terceiro maior produtor de frutas do mundo. Que bom, né? Eu acho que... E ele fazia algumas referências também...
Perde para a China e para a Índia.
Exato.
Só.
E ele disse assim, que para nós se tornar os maiores produtores de fruta, não precisa derrubar nenhuma árvore mais. Quer dizer, o que se tem já se produziria a quantidade suficiente para ser maior. Basta tecnologia e o cuidado mais de perto, digamos assim, do próprio produtor naquilo que está produzindo. E principalmente a questão do agregar valores. Quer dizer, não vende a fruta de qualquer jeito. Prepara ela, bota numa embalagem bonita e aí sim tu vai vender e vai conseguir ganhar dinheiro com isso. Então que bom de poder participar também daquele momento tão importante lá da abertura. Eu vi esse tipo de palestra porque a gente também pode, de uma certa forma, também contribuir nas nossas visitas, nos nossos trabalhos que a gente tem dentro da própria agricultura familiar, colocar isso e até mostrar isso, quem sabe, para o produtor, o pequeno agricultor, para a nossa comissão de jovens, quem sabe, partir para a questão da fruticultura, um trabalho importante e que certamente vai ser bem rentável futuramente para o pequeno produtor, né, Bonesi?
É verdade. Então, daqui a pouquinho, no segundo bloco, nós vamos ouvir, então, o Jefferson, que esteve participando desse grande evento.
Colocamos a agenda da próxima semana, nesse primeiro bloco ou no segundo?
Vamos fazer o seguinte, uma pausa, e aí a gente volta com o Jefferson e também a agenda finalizando o programa.
Pode ser. Vamos tomar uma água, descansar um pouquinho e vamos lá.
Ok, vamos nessa, então. Em seguida, a gente volta.